Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, agora aqui na Rádio Cultura, em Curitiba. É sempre, sempre será um prazer fazer o programa aqui, o Cultura Geral de volta ao rádio, né? Isso é muito gratificante para mim, um programa que começou no rádio, foi para a televisão, volta para o rádio, vai para as plataformas digitais, e é muito importante trazer essa palavra, esses assuntos que o Cultura Geral trabalha ao longo do tempo, começando hoje. É mais uma jornada interessante, né, nessa semana que abre a estreia do programa Cultura Geral aqui em Curitiba. Nós estamos recebendo o Dr. Otávio Tostes. Dr. Otávio Tostes é especialista em Direito do Trabalho. A gente vai discutir sobre esse assunto, as novas relações de trabalho. Muito importante a gente tratar desses assuntos todos. E muito mais importante ainda, entender essa nova fórmula de relacionamento trabalhista que a gente está vivendo. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, aqui em Curitiba também. É um prazer te receber. Fico muito feliz, a gente que já é parceiro de outras horas também, né? Seja muito bem-vindo.
Olá, Ederson. Agradeço pelo convite e saúdo a todos aqui da querida Rádio Cultura de Curitiba. Fico à disposição.
Doutor Otávio, como é que a gente pode entender hoje o direito do trabalho, as relações de trabalho nesses tempos? Já vivíamos um tempo moderno, né? Agora nós estamos dentro de um tempo pós-moderno. Como é que a gente trabalha tudo isso?
Bom, Ederson, desde 2017 o direito do trabalho vem, né, de ponta cabeça. Alguns gostam, outros não gostam, mas certo é que desde 2017 o direito do trabalho vem se transformando. E agora em 2020, o ano que nunca acabou, na verdade nunca vai acabar, dadas as questões pandêmicas, o direito do trabalho foi atingido, né, de maneira muito importante, né? Aqueles que diziam que o direito do trabalho está fora de moda, talvez nós nunca tenhamos tão na moda como atualmente nesses tempos pandêmicos. Tivemos que nos adaptar, a legislação foi atualizada pelo governo federal, com a edição de medidas provisórias. Alguma delas já caducou, ou seja, né, para o querido ouvinte aí que não é a da área do direito, significa que foi lei durante um tempo, mas não é mais. E outras medidas provisórias, essas sim foram convertidas em lei. Então, há um momento, Ederson, de muita transformação e de uma insegurança jurídica, o que não é interessante definitivamente para o trabalhador, bem como para o empregador, né? É um momento difícil para todos os lados da relação de emprego, da relação de trabalho.
Doutor Otávio, quais foram as principais mudanças, se a gente puder nominar algumas delas, né, para que o ouvinte entenda um pouco mais e também estabeleça a sua nova relação com o direito do trabalho também? Você poderia dar essa luz aí para quem está nos ouvindo?
Bom, essa é a pergunta de US$1 milhão, né, Ederson? O querido ouvinte tem que ficar atento. Especialmente, Ederson, o que eu gosto de pontuar no início é quanto às inovações, né? Você me perguntou quais foram as principais alterações, e foram muitas, né? Eu destaco duas medidas, vou dizer um número, mas só para facilitar: a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Essa 927, pessoal, ela já caducou, ou seja, é aquilo que eu disse há pouquinho, ela foi lei durante o tempo, mas o que ela trouxe para nós de novidade já se perdeu no tempo e no espaço. Mas não é porque isso aconteceu que a gente deve esquecê-la, pois foi essa MP 927 que tratou da possibilidade de antecipação das férias, banco de horas de 18 meses, isso foi uma novidade muito grande, a concessão das férias coletivas sem a antecedência colocada no texto da CLT, né? E o principal, Ederson, se você perguntar, Otávio, o que você acha que foi a principal coisa? Bom, lá no início dessa medida provisória, de março de 2020, ela colocou a negociação individual num ponto superior do que da negociação coletiva. Ou seja, né, um acordo entre o empregador vai prevalecer em relação à legislação e à negociação coletiva. Então, qual foi a ideia do legislador, né? Qual foi a ideia lá de Brasília, né? Isso não é uma discussão política, isso é uma questão de fato. A ideia é a seguinte: dada a questão pandêmica, nós temos que dar maior flexibilidade de negociação para as partes. Ninguém mais do que o próprio trabalhador e a empresa sabem o que é preciso para manter aquele posto de trabalho. Então, tudo o que tenha por objetivo a manutenção do posto de trabalho, o governo federal admitiu. Evidentemente, quando a gente diz tudo, não é bem tudo, mas quase tudo tornou-se possível através da negociação individual com o objetivo de manter a relação de emprego. E um outro ponto muito importante, isso aí muitos dos ouvintes podem ter vivenciado, que é a possibilidade da redução do salário, né, com o governo pagando uma complementação através do benefício especial e também da suspensão do contrato de trabalho, o que significa que a empresa parou de pagar salário para aquele trabalhador, que aquele trabalhador também parou de prestar serviço para a empresa, mas sem extinguir o contrato, ou seja, a carteira de trabalho continua anotada. Posso, então, eu diria que seriam essas as principais medidas, são muito e são bem contundentes aí em virtude dessa pandemia.
Tá com o áudio. Doutor Otávio, se a gente for pensar que os trabalhadores estão diante de um desafio muito grande, as empresas também estão diante de um desafio gigantesco com relação, não só com relação ao direito do trabalho, mas também em outras relações, mas especificamente com o direito do trabalho, o tamanho dos desafios das empresas é muito grande.
Eu diria que a gente voltou à questão do instinto animal, né? O principal desafio de uma empresa é de sobreviver, né? O instinto de sobrevivência é latente aí para qualquer empresa. Evidentemente que a gente teve poucas áreas que surfaram, digamos assim, no momento da pandemia, mas a grande maioria, né, das atividades empresariais foram impactadas. Isso não é uma realidade do Brasil, é uma realidade, né, global, né? Em todo o globo nós tivemos esse mesmo impacto. Então, no primeiro momento, o grande desafio das empresas é se manter ativo, operante. Quanto ao direito do trabalho, quais são os desafios das empresas? É saber exatamente quando e como lançar mão das medidas especiais implementadas pelo governo federal. Você, querido ouvinte empresário, teve que ter em mente quando exatamente eu vou poder suspender o contrato do senhor Otávio, quando que eu vou poder reduzir o salário e a redução da jornada do senhor Ederson. Ou seja, o primeiro ponto que eu disse para os clientes aqui do escritório é o seguinte: calma, cuidado para não ir fazendo tudo de imediato, sob pena de ir lá na frente e falar: não era exatamente o que eu precisava ter feito. Isso, uma questão muito interessante, Ederson, é que os prazos de suspensão e os prazos de redução da jornada com a redução do salário foram aumentando com o passar do tempo. Começaram na medida provisória 936 de uma maneira, e quando foram convertidos em lei, o governo federal, por duas oportunidades, já regulamentou através de um decreto o aumento desse prazo. Então, assim, as empresas têm um desafio gigantesco. O primeiro, básico, de sobrevivência. E o segundo é de uma vez tenham todos passado, né, a crise, ou passando a crise, até presente a nossa fala, de exatamente saber quando e como lançar a mão dessas novas medidas implementadas pelo governo federal.
O doutor Otávio, uma das questões que ficam latentes né, e a gente precisa discutir sobre ela também, mesmo que já tenha se passado muito, alguns meses, alguns anos, ou alguns meses mesmo, essa supressão do Ministério do Trabalho. Eu tive aqui em uma outra oportunidade na TV discutindo com o Carlos Lupe sobre isso, né? Fizemos uma pauta sobre trabalhismo, sindicalismo, e a fala é sempre essa, né? Assim, nem na época da ditadura nós tivemos um ataque tão grande aos direitos trabalhistas assim, até com supressão do Ministério do Trabalho. Nós podemos encarar que essa supressão, virando uma secretaria do Ministério da Economia, foi um ataque aos direitos trabalhistas ou uma perca das garantias dos trabalhadores com aquilo que é fundamental na relação de trabalho, um ente estatal que possa representá-lo num momento de hipossuficiência? Como que você vê tudo isso?
Bom, percebam que a supressão, né, a eliminação do Ministério do Trabalho e do Emprego, ele traz um simbolismo muito grande, né? O primeiro ponto, para mim, é uma questão simbólica. Está muito claro, né? Olha, Ministério do Trabalho, você não existe mais, você é submetido parte dele ao Ministério da Justiça, parte dele ao Ministério da Economia, ou seja, né, a ter uma questão assim, onde a bandeira principal era o trabalho, agora virou-se um acessório, apêndice de outras pastas, né? Então, em termos simbólicos, é evidente uma derrota, digamos assim, do direito do trabalho, e mais do que do direito do trabalho, senão fica um papo muito distante do querido ouvinte, da querida ouvinte, do cidadão, do trabalhador, do empregador. E um ponto que fica muito claro, até com a intervenção aí de São Pedro aí que nos mandou, se bem que ele concorda com a fala, mas uma questão que fica muito clara, Ellison, isso aí no Paraná, isso aí em São Paulo, isso aí no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, todos reparam, todos do meio sabem que o número de inspeções, de auditoria do trabalho, né, dos fiscais do trabalho, diminuiu. Isso não é coincidência. A gente tem ouvido falar muito mais de trabalho escravo, ou a gente deve acreditar que na pandemia o trabalho escravo acabou? Há quem diga que não foi o trabalho escravo que acabou. O que diminuiu foi, de fato, a fiscalização. A auditoria fiscal do trabalho é um trabalho de campo. A partir do momento que você deixa de ter uma pasta específica, provavelmente, e não é difícil imaginar, que isso venha a esvaziar, né, também essa fiscalização. Então, o que eu chamo a atenção em relação ao Ministério do Trabalho, para aqueles que estão no mundo do trabalho, seja empregado ou empregador, que o Ministério do Trabalho, ele tem um papel maior do que a fiscalização. Ele faz a mediação. Você pode ir tirar dúvidas, lá no Ministério do Trabalho, ou seja, e a partir do momento que você tem esse esvaziamento da pasta, claro que o trabalhador hipossuficiente, como você bem disse, ele tem uma menor assistência. E é isso que a gente está acontecendo. E ainda mais é nesse momento em que boa parte do ano de 2020 o atendimento presencial ficou prejudicado. Aí também a gente não pode culpar, né, a extinção do Ministério do Trabalho, sim o cenário pandêmico. Então, além dessa eliminação, tem essa coincidência, digamos assim, em relação à pandemia, que aí não tem sombra de dúvidas, né, torna mais vulnerável. Né? Mas ainda existe o setor de fiscalização vinculado ao Ministério da Justiça, outra parte do Ministério do Trabalho e Ministério da Economia, mas, como o ministro Lupe falou, que foi ministro por um tempo, né, há um esvaziamento. A quem interessa acabar com o Ministério do Trabalho? Isso deve interessar a alguém. Né? Essa pergunta, a gente muitas vezes sabe a resposta, não deve nos responder, porque é fruto de conjecturas. Mas, de fato, o trabalhador sofre com isso.
Nós estamos diante de uma... Aí deixa eu falar, então. Nós estamos diante de uma precarização, e essa é a pergunta, seria a pergunta, mas a realidade é que isso é uma pergunta óbvia, né? Nós estamos diante de uma precarização. Agora, como que o trabalhador, o doutor Otávio, a gente pensando assim para o campo do direito, pensando nas garantias fundamentais, pensando na sobrevivência da sociedade, né? Porque não existe uma relação de trabalho sem uma remuneração justa, pelo menos perto de justa e tal. A gente está vivendo essa questão da precarização e isso está sendo muito aceito. Como que você tem visto isso no campo do direito e também nessas relações que você defende do trabalhador e tudo? Como é que você está percebendo tudo isso?
Bom, um ponto chama a atenção, né? A reforma trabalhista veio, essas alterações legislativas ocorreram, uma mobilização mínima ou inexistente da classe trabalhadora. A gente tem de dizer também que houve, isso é uma crítica, mas eu me incluo nessa categoria, você também, a querida ouvinte, né? Nós somos passivos em relação a isso. A mobilização, por exemplo, que a gente viu quando da reforma da Previdência, ela é muito maior do que ocorreu em relação à reforma trabalhista. A reforma trabalhista aconteceu e eu não me lembro, com exceção daqueles sindicatos mais aguerridos, né, da Grande São Paulo, né, de ter uma mobilização importante. Mas, então, no primeiro momento, a gente tem que entender que isso aconteceu por força dos poderes constituídos, do Congresso Nacional, e quem os elege somos nós, povo brasileiro. Né? Então, é interessante. Né? E a alteração em relação a isso também deve acontecer naquela casa legislativa. Então, o trabalhador viu isso acontecer e muitas vezes não foi exatamente muito combatido. Mas isso também, Ederson, a gente tem de compreender, é muito fácil criticar o trabalhador, e mais uma vez, me colocando como tal, e sou muito orgulho, mas a gente também tem a noção de que aqui no Brasil, as relações de emprego, a relação de trabalho, a gente tem um objetivo básico, que é se manter empregado. Quem dera, Ederson, isso é lá da terra dos ursinhos carinhosos, se eu fosse lutar por aumento de salário, por melhorias de condições. Não, a luta número um da querida ouvinte, do querido ouvinte, quando sai de casa aí em Curitiba e vai para trabalhar, é ser empregado. E nessa perspectiva, né, de um cenário de crise, isso fica ainda mais latente. É a terceira vez que nós falamos essa palavra aqui hoje, Edson. Latente, não vamos falar mais. Mas fica bem evidente, né? Fica muito evidente. Então, é esse aí o cenário. É aquela coisa, vamos usar anéis com os dedos, feio, né? Feia, uma lógica utilitarista, mas que muitas vezes tem tido um lugar muito evidente no direito do trabalho.
Bom, gente, vou fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui com o Dr. Otávio Tostes, que está falando do direito do trabalho. E eu queria falar um pouquinho, quando a gente voltar, sobre direito do trabalho 4.0, que eu acho que é uma discussão que está muito forte agora na sociedade. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba.